Hey students, how you doing? Pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Bom, já falamos aqui no curso sobre os pronomes pessoais, né? Então, vamos aproveitar essa aula para a gente se aprofundar mais no assunto, beleza? E depois a gente vai falar dos pronomes reflexivos que nós também já falamos aqui na Talk to You e você vai poder relembrar e se aprofundar em cada um. Ok? Vamos lá então? Você já sabe como funciona o nosso estudo ativo, né? Você tá com o seu caderninho aí, pronto para transcrever à mão para o seu caderno no final da aula, né? E enquanto eu falo, você faz a leitura do conteúdo no corpo da aula, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta para você treinar a sua fala, beleza? Então, pessoal, vamos aí. Na nossa aula, nós temos uma tabelinha, tá? Onde nós temos os pronomes do sujeito e os pronomes do objeto, né? Nós já acabamos de aprender eles, né? Falamos sobre eles nas duas aulas anteriores. Vamos relembrar aí? Ó, vamos primeiro ver a coluna do pronome do sujeito e aí depois a gente vê a coluna do pronome do objeto, tá bom? Então nós temos I, que significa eu, you, que significa tu, você, he, significa ele, she, significa ela, it, significa ele ou ela, que é neutro, né, para objetos e animais, we, que significa nós, you, que significa vocês, vós, e they, que significa eles ou elas, tá bom? Agora vamos ver a coluna do lado dos pronomes do objeto, beleza? Primeiro nós temos o me, que também significa eu, pode significar mim, tá? O you, né, que significa você, lhe ou a ti, tá bom? Temos o him, que significa ele, tá bom? Ou lhe. O her, que significa ela ou lhe também. O it, que significa ele ou ela. O us, que significa nós. O you, que significa vocês. E o them, que significa eles e ou elas, tá bom? Então a gente já sabe quando aplica o pronome do sujeito, né? As situações em que ele aparece antes do verbo pronome, então é pronome do sujeito. E se aparece o pronome depois do verbo, é pronome do objeto, não é verdade? Vamos então agora ver alguns exemplos para a gente identificar as diferenças entre o sujeito e o objeto, né? Ó, primeiro aí nós temos: I will travel to São Paulo. I will travel to São Paulo. Pessoal, repara, toda aula a gente tem muitos exemplos, muitas frases de exemplo para você treinar. Então você treina sua escrita, porque você está lendo aí, né? Você treina a sua escrita, porque você está lendo, está vendo como é que se escreve. A sua pronúncia, porque você fala em voz alta. E a sua leitura, porque você está fazendo a leitura enquanto eu falo e me acompanhando, não é verdade? Então a sua fala também é muito importante de ser treinada em cada um dos exemplos, para você pegar a técnica de linguagem, para você pegar o jeito de falar, né? Como eu já dei a dica lá no início do curso, o inglês, quase todas as palavras, ele tem aquela dobrinha da língua, né? Quando a gente fala o L no nosso português, L, L, letra L, fala aí, L, a língua dá uma dobradinha, né? L, L, tá vendo? E no inglês, quase todas as palavras, a língua dá essa dobradinha também. Olha esse primeiro exemplo aí, olha. I will travel to São Paulo. I will travel. Olha só a dobradinha da língua em todas as palavras. I will travel. I will travel, ok? Então, repara e toma muito cuidado com isso para você treinar direitinho, tá? Então, ó, I will travel to São Paulo. Eu vou viajar para São Paulo, né? O I, eu, tá antes do verbo, né? Will travel. Travel é o verbo viajar. Então, o I a gente utiliza aí para o pronome eu, é o pronome do objeto, do sujeito, tá bom? I, pronome do sujeito, tá antes do verbo, é esse que a gente utiliza, ok? Olha o segundo exemplo. You should not say that. You should not say that. You should not say that. Você não deveria falar isso, né? Então, should not, né, uma negativa. Should é um verbo aí, né? Um verbo modal. You should not say that. E o say também é um verbo, né, de falar. Então, o pronome está aparecendo antes do verbo. A gente utiliza o pronome do sujeito, que é you, tá bom? Repara que é interessante que you também é o pronome do objeto se tiver depois do verbo. Ele se mantém you, ok? O you é super útil. A gente pode usar ele para tudo. Olha aí o terceiro exemplo. Olha. He is pretty smart. He is pretty smart. He is pretty smart. Ele é bem espertinho, né? A gente vai ter uma aula mais pra frente onde nós vamos falar do pretty. Já tivemos uma aula anterior também, onde nós falamos aí de questões de frequência e tudo mais, né? E também de dimensão, onde a gente também utiliza o pretty. Pretty smart. Smart é esperto. Pretty smart é espertinho, né? A gente já teve uma aula sobre isso, tá? Então, olha, he is pretty smart, né? O pronome tá aparecendo antes do verbo is, do verbo ser, então a gente utiliza o pronome do sujeito, que é o he, e não o him, ok? Olha a próxima frase de exemplo. She saw her at the supermarket. She saw her at the supermarket. Então, she saw her at the supermarket. Ela viu ela no mercado. Ela a viu no supermercado, né? No nosso português, a gente utiliza ela a viu, não ela viu ela, tá? Então, olha, she saw her. Não seria she saw she, ela viu ela. She saw she at the supermarket. Seria assim, né? Não, tá incorreto. Por quê? Você sabe me dizer? Porque a gente utiliza she para ela, saw, viu, e her para ela também. Por quê? Porque nós temos aí a identificação do verbo saw. Saw vem de ver, tá? De see. See, ver, saw, viu. É o passado de ver. É um verbo, tá? Então, antes do verbo, a gente já sabe que a gente utiliza pronome do sujeito, né? Na tabelinha do pronome do sujeito, o ela faz referência a she, né? Então, she é ela antes do verbo aí, tá? E depois do verbo, a gente utiliza o pronome do objeto. Não é verdade? A gente estudou isso, né? Então, depois do verbo, a gente utiliza o pronome do objeto. E o pronome do objeto para ela, em inglês, é her, tá bom? Então, she saw her at the supermarket. Ela viu ela no supermercado. Supermercado. Ela a viu no supermercado, tá bom? Olha aí o próximo exemplo, olha. She saw us at the restaurant. She saw us at the restaurant. Ela nos viu no restaurante, né? Então, she, ela, saw, significa ver, né? É um verbo. Então, o pronome antes do verbo, a gente utiliza o pronome do sujeito, que é she e não her. E was também é um pronome, só que um pronome do objeto, né? Us. E aí você pode me perguntar, professor, por que não é we? We significa us também, né? Poderia ser she saw we at the restaurant. Não, tá errado. E a gente já aprendeu isso. Por que tá errado? Você sabe me dizer? Porque depois do verbo, a gente não utiliza o pronome do sujeito, né? E o we é um pronome do sujeito. Quando a gente tá com um pronome depois do verbo aí, saw, a gente utiliza o pronome do objeto. E o pronome do objeto para nós é us e não we, ok? Então, she saw us at the restaurant, ok? É só você fazer a identificação de onde está o verbo na frase. Se tiver antes do verbo, a gente utiliza um pronome do sujeito. Se tiver depois do verbo, pronome do objeto, ok? Olha aí a próxima frase de exemplo, olha. She saw them at the mall. She saw them at the mall. Ela viu eles no shopping, né? Então, she, a gente já aprendeu aí, pronome do sujeito, tá antes do verbo, né? E o them, que é eles, né? Tá depois do verbo, é o pronome do objeto aplicado, tá bom? Então, aí, olha, não é they. They significa eles ou elas. They. Mas esse é um pronome do sujeito, né? Que aparece antes do verbo. Quando é depois do verbo... Tô meio sujo, deu... Acho que foi fogos aqui que alguém soltou. Quando é depois do verbo, né? A gente tem o them, tá bom? Que é o pronome do objeto, ok? Vamos ver aí a próxima frase de exemplo. Olha, nós temos... You gave me a present. You gave me a present, né? Então, me significa eu, né? You significa você e o verbo gave, de give, tá? Give significa dar, gave, deu, é o passado de dar, tá? É um verbo, é um ato. Então, o pronome que aparece antes do verbo gave, you, né? Que é o pronome do objeto, e o pronome que aparece depois do verbo é me, que significa eu, pronome do objeto, tá bom? Desculpa, you pronome do sujeito e me pronome do objeto, tá? A gente não utiliza o I. You gave I a present. Você deu um presente para mim. Você me deu um presente. Não, a gente utiliza o me porque tá depois do verbo, então é o pronome do objeto aí, me, ok? Como a gente viu na tabelinha lá no início da aula. Olha aí, olha. Próxima frase de exemplo. You are so stupid. You are so stupid, né? Vocês são muito estúpidos, né? Então, are é o verbo ser, né? Are. Então, quando o pronome aparece antes, you, pronome do sujeito, né? Mas o pronome do objeto para vocês também é you. Então, o you, vocês, vai ser sempre you. E o pronome do. Não, não, essa só tem um pronome só. You. Fiquei acostumado com uma frase com dois pronomes, tá? Então vamos ver aí a penúltima frase, olha. We don't know how to complete this. We don't know how to complete this. Nós não sabemos como completar isso, né? Então o nós aí não é o us, como nós vimos na frase acima, não é o us. A gente utiliza o we. Né? We don't know how to complete this. Então, aparece antes do verbo do, né? Do, don't, né? Do not, do é um verbo. E aí aparece antes do verbo o pronome, a gente utiliza o pronome do sujeito, o we, tá? E olha a última frase aí, olha. They are late. They are late. Eles ou elas estão atrasados, atrasadas, né? Então, they é o pronome do sujeito para eles e elas, a gente utiliza porque está aparecendo aí antes do verbo are, que é o verbo ser, né? A gente não utiliza them. Them também significa eles ou elas, mas no sentido que é pronome do objeto e só aparece depois do verbo, tá bom? Bom, demos mais uma pincelada aí de pronomes. Do pronomes pessoais, né? Que é o pronome do sujeito e o pronome do objeto. Você acabou de ver aí comigo, a gente já teve três aulas sobre isso, então você já tá craque nesse assunto, já sabe quando que você utiliza cada um desses pronomes. Por que que eu estendi bastante esse assunto? Porque ele gera muita confusão. As pessoas ficam pensando: caramba, eu não sei quando eu uso I, quando eu uso me, eu não sei quando eu uso she e her. Eu não sei porque significa a mesma coisa. Pronto, agora você sabe. Antes do verbo, depois do verbo, você já sabe qual aplicar, beleza? Agora vamos entrar aí no assunto dos pronomes reflexivos, tá? Esse é mais interessante. Esses pronomes, eles se referem a si mesmo, né? Ele mesmo, ela mesma, eu mesmo, tá bom? Vai depender aí da colocação, ok? Vamos então ver aí a tabelinha que a gente tem aí no corpo da aula, se está acompanhando comigo, né? A tabelinha nós temos primeiro. Primeira coluna, os pronomes pessoais, que são os pronomes do sujeito, que nós já aprendemos, já sabemos qual é, né? Que é o I, you, he, she, it, we, you e they, né? Conjugação para eu, você, ele, ela, eles e elas para objetos e animais, nós, vocês e eles e elas para a pessoa, né? E do lado é quando a gente vai ver aí uma situação nova, né? Onde nós vamos ver o pronome reflexivo, tá bom? O que que é o pronome reflexivo? Ó, vamos acompanhar aí. Do lado nós temos o pronome do sujeito, o que é o pronome pessoal, e na segunda coluna da tabela, o pronome reflexivo, tá? Então, I. I significa eu, I. E o pronome reflexivo para I é myself. Myself. Myself é a mim mesmo, né? Para mim, a mim mesmo. Por exemplo, I did it by myself. Eu fiz isso eu mesmo. Eu fiz isso por conta própria, tá bom? Olha aí, então, na segunda linha, nós temos o you, que significa você, né? O pronome pessoal aí, you. E o pronome reflexivo para you é yourself. Yourself. Yourself, que significa a você mesmo, tá bom? Então, por exemplo, you did it yourself. Você fez isso você mesmo, você fez isso por conta própria, tá bom? Olha aí a terceira linha, nós temos he, que é o pronome pessoal, né? A gente já sabe, significa ele. E o pronome reflexivo para he, que é ele, nós temos himself. himself. Repara que himself é bem parecido, né, com o pronome do objeto que a gente estava estudando. É him, a gente só adiciona o self. Self tem o sentido de ser uma coisa por conta própria, tá? Então, himself, ele mesmo, tá bom? Himself, pronome reflexivo para he. Olha aí o próximo da nossa linha, nós temos o she. She significa ela, e o pronome reflexivo para she é herself. Herself, tá? O her, a gente também já está acostumado, vimos lá no pronome do objeto. Então, herself, ela mesma, tá bom? Próximo aí da nossa listinha, nós temos o it, né? It é um pronome eles ou elas para objetos e animais, né? Pronome neutro, não usamos para pessoas. E o pronome reflexivo de it é itself. Itself, tá? Que significa a si mesmo, a ele mesmo, a ela mesma, para objetos e animais, ok? Próximo da nossa listinha aí, nós temos o we. We é nós, né? O pronome pessoal. E o pronome reflexivo para we é ourselves. Ourselves. Olha aí, agora já tem uma leve diferença, né? Our significa nosso, né? Que faz referência a nós. E selves é o self que nós acabamos de ver, né? Herself, itself, himself, yourself, myself. Só que todos esses, até o itself, eram singular. Você reparou nisso? Então, quando a gente usa o pronome reflexivo no singular, o final dele é self. Mas quando a gente utiliza o pronome reflexivo no plural, ele passa a ser selves. Selves, ok? Não mais self, e sim selves. Então, we, nós, pronome reflexivo para we, ourselves. Ourselves, ok? Que significa nós mesmos, ourselves, tá? Olha aí o penúltimo, nós temos o you, que é vocês no plural, né? O you, ele não muda a grafia para você no singular e vocês no plural. Então, you e o pronome reflexivo, yourselves. Yourselves, né? Então, yourselves, vocês mesmos, beleza? Repara que lá no you, no singular, um pouquinho mais acima aí na nossa tabela, nós vimos yourself. Yourself. Self, por quê? Você sabe me dizer? Porque tá no singular, né? Pronomes reflexivos no singular, o final dele é self. E pronomes reflexivos no plural, o final dele é selves, ok? Então, we, nós, ourselves, nós mesmos. You, vocês, yourselves, vocês mesmos, ok? E por último aí, nós temos o they, que é eles ou elas, e themselves. Themselves, eles mesmos, elas mesmas, tá? Repara que o them também a gente já tá acostumado com ele, né? Themselves, essa primeira parte, them, a gente tá acostumado porque a gente estudou nas aulas anteriores aí no pronome do objeto, né? Então, they, eles ou elas, themselves, eles mesmos, elas mesmas, tá? Vamos ver agora algumas frases de exemplo aí, onde a gente vai fazer a aplicação dos pronomes reflexivos para a gente entender bem a aplicação deles na prática, tá bom? Primeira frase. I did this myself. I did this myself. Repete a pronúncia comigo, tá? Enquanto eu falo, você lê, associa as palavras e repete a pronúncia para você treinar a sua fala, você treinar a maneira como essas palavras aí são ditas, tá? Porque aqui você está estudando inglês para falar. Você está estudando na Talk to You para falar inglês, para soltar a voz. Eu não quero que você deixe entrar num ouvido e sair no outro, fique de braço cruzado só me ouvindo. Nananina não. Vai botar a mão na massa porque, como eu já disse, a aula depende muito mais de você do que de mim, do que da nossa parte entregar conteúdo para você. O conteúdo está aqui, você que faz valer a pena, tá bom? Então, repetindo aí a primeira frase de exemplo, olha. I did this myself. I did this myself. Eu mesmo fiz isso, tá bom? Segundo exemplo aí, olha. You should watch yourself. You should watch yourself. Repara que essa frase, olha, você deveria se cuidar, né? Mas watch, você vai perguntar para mim, professor, watch não significa assistir? Watch, assistir, né? I watch TV, eu assisto TV. E por que ele está falando que é se cuidar? Simples, porque na língua inglesa, né, algumas palavras têm duplos significados. E o watch, quando aplicado nesse contexto aí, you should watch yourself, não é você deveria se assistir, é você deveria se cuidar, você deveria cuidar de você mesmo, tá? Então, watch, ele adota um segundo significado aí, não é ver, assistir, e sim cuidar, tá? Por exemplo, can you watch the baby, please? Você pode cuidar do bebê, por favor? Não é você pode olhar, assistir o bebê. É você pode cuidar do bebê, por favor? Can you watch the baby, please? Ok? Vamos então aí, ó, para nossa terceira frase. Marco is constructing his house by himself. Marco is constructing his house by himself. Marco está construindo sua casa por conta própria, né? Então, a gente viu aí que o himself, todos esses pronomes reflexivos podem ser por conta própria, né? São eles mesmo, ela mesma, nós mesmos, você mesmo, mas todos também aplicados na frase fazem o sentido de ser por conta própria. E como a gente já citou Marco, já está subentendido que é um homem, o himself não precisa ser por ele mesmo, né? Marco está construindo a casa por ele mesmo. Não, a gente pode traduzir como por conta própria, tá bom? Então, Marco is constructing his house by himself. A gente sabe que ele está construindo por conta própria, ok? Olha aí o próximo exemplo, olha. Janet hurt herself. Janet hurt herself. Janet se machucou. Janet machucou ela mesma, né? Só que a gente não fala assim, ah, Janet machucou ela mesma. Não, a gente fala Janet se machucou. A gente pode traduzir dessa forma, tá bom? Próxima frase. Virginia Woolf killed himself. Virginia Woolf killed herself. Virginia Woolf killed herself. Virginia Woolf se matou, né? Virginia Woolf matou ela mesma, né? Só que no nosso português a gente traduz como se matou, tá? Próxima aí, olha. Tom was sitting there by himself. Tom was sitting there by himself, né? Repara que no inglês eles falam as frases de outra maneira, né? Se a gente fosse traduzir essa frase, Tom was sitting there by himself, ao pé da letra, seria Tom está sentado lá por conta própria, Tom está sentado lá por ele mesmo, né? Só que não, a gente traduz Tom está sentado lá sozinho, né? Então, o himself adotou um outro sentido aí de sozinho. E quando que você sabe que ele adota outro sentido? Quando você consegue fazer a identificação na frase, né? Então, Tom was sitting there by himself. Tom não está sentado lá por conta própria, não está sentado lá por ele mesmo, né? Himself, ele mesmo. Não, a gente pode entender que Tom está sentado lá sozinho, beleza? Então, como eu sempre digo para vocês, não aprenda, não memorize o significado. Por exemplo, himself. Se você memorizar que vai ser sempre ele mesmo, você vai acabar tendo dificuldade na frente, porque você tem que entender o contexto de himself, como nós estamos falando de todos esses pronomes reflexivos aí, né? Cada um deles tem as suas particularidades e os seus contextos aplicados. Então, nesse caso aí, o himself não é ele mesmo, né? A gente fica muito acostumado, se apega muito a isso. Quando a gente entende o contexto de himself, quando a gente absorve realmente o conteúdo do que significa, a gente entende que Tom estava sentado lá sozinho, beleza? Olha aí, então, vamos para a próxima frase, olha. That guy said we should take care of ourselves in this forest. That guy said we should take care of ourselves in this forest, né? Então, that guy said we should take care of ourselves in this forest. Esse cara disse que devemos cuidar de nós mesmos nesta floresta, tá bom? Então, repete aí comigo a pronúncia dessa frase. É uma frase grande, boa para treinar a fala, né? Olha, vou falar primeiro devagar, depois eu falo uma vez rápida, tá? That guy said we should take care of ourselves in this forest. That guy said we should take care of ourselves in this forest. Tá? That guy said we should take care of ourselves in this forest. Ok? Então, ourselves, nós mesmos, tá? Cuidar de nós mesmos. Penúltima frase aí, olha. If you're going into the forest, watch yourselves. If you're going to the forest, watch yourselves, né? Se vocês estão indo para a floresta, cuidem-se de si mesmos, né? Cuidem-se entre si, tomem cuidado entre si. Pode ser todas essas traduções, tá? Porque o que é importante é o contexto, é a ideia, é o significado, não a tradução ao pé da letra, beleza? Então, if you're going to the forest, watch yourselves, né? Mais uma vez, a gente tá vendo aí o watch sendo aplicado com o sentido de cuidar e não assistir. Watch yourselves não é assistam vocês mesmos. Não, é cuidem de si mesmos, ok? E o último exemplo aí, olha, nós temos. They paint the shoes themselves. They paint the shoes themselves, né? Então, ó, aí a gente tem um pronome pessoal logo no início da frase, né? Um pronome do sujeito. They, né? Repara aí, ó, ele tá aparecendo antes do verbo paint. Paint é pintar, né? Então, they paint, eles pintam, tá? E o pronome reflexivo aí no final da frase, porque ele geralmente, se você reparar nos exemplos acima aí, você vai ver que ele tá quase sempre no início, no final da frase. Mais pra frente a gente vai falar de situações em que ele aparece no meio, mas geralmente ele tá no final da frase, tá? Tem essa aí, olha, a antepenúltima frase, ele aparece no meio, tá? Mas geralmente é no final. Então, they paint the shoes themselves. Eles pintaram o próprio sapato, né? Eles próprios pintaram o sapato, tá? Eles pintaram o sapato por conta própria, também poderia ser. Ok? Tranquilo, né? Então, agora, eu quero que você pratique o estudo ativo, né? Copia aí as frases que a gente viu de exemplo para os pronomes pessoais. Copie a tabela dos pronomes reflexivos e copie os exemplos dos pronomes reflexivos no seu caderninho, tá? E eu quero te propor um desafio para essa aula. Eu quero que você crie algumas frases por conta própria usando os pronomes reflexivos que nós acabamos de aprender, tá? Se você tiver dificuldade na hora de criar, pode criar em português mesmo e depois passar para inglês. Manda para a gente aqui, não importa. O importante é você colocar a mão na massa, praticar e raciocinar em inglês tudo que a gente acabou de aprender, beleza? Então, faz o estudo ativo aí, transcreve a mão para o seu caderno, faz pelo menos 5 frases com cada um dos pronomes reflexivos. Você consegue fazer? Eu te desafio, então, a fazer 5 frases com cada um dos pronomes reflexivos que nós acabamos de aprender, beleza? Então, bora lá. Você sabe que depende muito mais de você do que de mim. Te vejo na próxima aula.